Eu, todas as vezes, sou grato quando posso estar aqui. Eu sinto-me simplesmente atraído para ouvir a palavra do Senhor. Eu não venho apenas para trazê-la, mas também tenho ouvidos. Eu ouço ao mesmo tempo, enquanto a trago. E exatamente assim com os meus irmãos. E me veio o salmo no coração. Fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Simplesmente uma alegria. Vamos à casa do Senhor. Porque um dia nos seus átrios é melhor do que mil em outro lugar. E se depois formos do átrio para o santuário e do santuário para o Santo dos Santos, então isso é melhor do que 10 mil outros dias. E assim somos muito, muito gratos, gratos ao Senhor por todas as suas graças, especialmente por termos recebido a sua palavra revelada. Sua palavra revelada é a vontade de Deus revelada nesse tempo. É o falar vivo e agir de Deus em nossos dias. Isso não podemos ver de outra maneira. Entre os dois fins de semana que passaram, eu continuei um pouco de trabalhar no meu francês e como vivenciamos as coisas. Você sabe que eu estive na França agora e aproveitei o tempo. O que me deixou muito, muito entristecido foi o que eu vi e ouvi. Minha janela dava para a rua principal e era época de carnaval. Eu não precisei fazer nenhum esforço para olhar para baixo e vejam lá, já estavam as bandas de Amsterdã, da Sexta Frota dos Estados Unidos da América e tudo assim que é famoso, renomado, e você sabe que eles tocaram. Alguns tocaram quando os santos entrarem lá. Que dia será esse? E como se não bastasse, a próxima banda tocou Glória, Glória, Aleluia. E depois, então, com todas as máscaras e com esse desfile, foi para mim como uma facada no coração. E eu pensei comigo mesmo: para onde tudo isso vai levar? Onde tudo isso vai acabar? O temor de Deus desapareceu completamente. As pessoas não sabem mais o que elas fazem. E continuou adiante. Eu pensei comigo mesmo: havia uma televisão no quarto. Eu queria ouvir para entender bem as palavras acusticamente e talvez memorizá-las melhor. E eis que um homem lá com truques de feitiçaria e magia, com bolas, não sei o quê, bem abertamente na televisão pública, diz: aqui, essa é uma coisa do Senegal, liguem para mim, eu digo exatamente o que vocês têm e como funciona já há muito tempo. Eu tive que desligar essa coisa com raiva, porque eu não queria continuar assistindo. Tudo está dominado por Satanás. Satanás é o Deus desse mundo. E só podemos ser gratos por Deus nos ter aberto os nossos olhos para que possamos escapar desta ruína, dessa perdição, pois a humanidade está realmente caminhando para a perdição. Tudo está encantado e feitiçado, e tudo está no caminho de Satanás. O mundo inteiro está domínio de Satanás, e eles não sabem disso. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso, prefiro esse trecho de jornal que recebi, datado de 20/02/1988. Eu não sei se isso foi publicado aqui nos nossos jornais. Aqui temos a manchete: 28 toneladas de Bíblias para Moscou. Na quinta-feira, dois caminhões da empresa estatal soviética de transportes recolheram 35 mil Bíblias da Casa da Bíblia em Stuttgart. A carga pesava cerca de 28 toneladas e deve ser levada para Moscou via Varsóvia, Brest e Minsk, informou a Sociedade Bíblica Alemã. Segundo eles, essa é a primeira remessa de Bíblias que chega à União Soviética no ano do centenário do cristianismo na Rússia. O Conselho dos Cristãos Evangélicos e Batistas recebeu, em relação a esse jubileu, recebeu do Estado autorização para importar gradualmente 100 mil Bíblias. Portanto, não há apenas más notícias, há também boas notícias. Uma má notícia foi a de um segundo evangelista de rádio e televisão dos Estados Unidos da América. Eu só ouvi falar sobre isso, eu não li nada a respeito, nenhuma linha sequer, portanto não sei os detalhes, mas até esse ponto eu percebi que esses homens também se regozijam com o mal um dos outros, e um cava a cova do outro, e que um não tem boas intenções para com o outro, e assim se vê em toda a linha que a maldade está prevalecendo. Somente na verdadeira noiva estará o verdadeiro amor de Deus no final. Tudo mais será levado à destruição. E justamente no pequeno círculo em que esse tema surgiu, também foi feita uma pergunta, a pergunta sobre a graça. E a pergunta foi: quando começa a graça, quando termina e o que afinal é a graça? E quando eu vi que a condenação se deu de acordo com o grau de culpa e que a graça havia chegado ao fim e o julgamento havia começado, então simplesmente tive que dizer: lá onde para as pessoas termina a graça, lá começa a graça de Deus. Vocês entenderam bem isso? Lá onde para as pessoas termina a graça, também o amor termina e muitas outras coisas terminam. Lá começa para Deus. O que é graça? Quem recebe graça? Quem é perdoado? Quem se tornou culpado? Quem foi condenado? Quem deveria ser jogado na prisão? Esse pode ser perdoado. Uma pessoa que não fez nada, ela continua em liberdade. Somente quem se tornou culpado é condenado. E então, esse condenado pode receber graça por meio de um decreto, ou anistia, ou graça. Então me ocorreu um pensamento muito importante. Lá onde até mesmo os crentes pensam que agora é o fim. Sim? Porque em algum lugar há uma transgressão. E para eles a graça acaba. Não para eles, mas para os outros. Para eles, para cada um, individualmente, a graça continua sempre, ainda, firmemente. Somente para o determinado, não existe mais. Então tudo acaba. Então me ocorreu realmente o pensamento: lá onde para as pessoas, mesmo os crentes, a graça acabou, lá ela começa justamente para Deus. Ela começa para Deus. E vamos realmente atentar para que nós não menosprezemos a graça de Deus e não contemos, atribuamos culpa, mas saibamos e compreendamos para que, de fato, a graça foi realmente dada e concedida, ou seja, para libertar os condenados, proclamar o ano da graça do Senhor e anunciar a libertação aos que estão na prisão. Isso está em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 19, com referência a Isaías 61. E precisamos sempre ter isso diante dos olhos para não nos tornarmos culpados. Quem tem perguntas? Não estava contando estar aqui na frente hoje à noite. Na verdade, eu também queria ficar sentado. Há perguntas no nosso meio para que possamos ter uma aula bíblica.
Daniel, capítulo 2,
que versículo, irmão Schmidt? E posso saber qual é a pergunta específica? A estátua. A estátua é praticamente a mesma coisa que os quatro impérios mundiais sucessivos, só que descrita de outra forma. A estátua tem exatamente o mesmo significado que no capítulo 7, a partir do versículo, capítulo 7, a partir do versículo 7, sim, na verdade, também ser necessário já ler a partir do versículo 2, mas são exatamente a mesma coisa, apenas descritas com imagens diferentes. Nós podemos ler, nós temos tempo para isso. Daniel 2, 36. Este é o sonho. Agora vamos apresentar sua interpretação ao rei. Tu, ó rei, tu, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a glória, e em cujas mãos ele colocou todos os homens, animais do campo e pássaros do céu, e em todos os lugares onde os homens habitam, para que reines sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino. Sim, depois de ti surgirá outro reino que não será tão poderoso quanto o teu. E depois ainda outro terceiro reino de cobre que dominará toda a terra. Depois disso, haverá um quarto reino, forte como ferro, e assim como o ferro esmaga e destrói tudo, da mesma forma ele esmagará e destruirá todos como ferro esmagador. Agora, o quarto império, o quarto, mas o fato de teres visto os pés e os dedos dos pés em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, significa que será um reino de natureza desigual. Por um lado, terá algo da resistência do ferro, na medida em que viste ferro misturado com argila. Aqui a palavra misturado não é assim bem traduzida corretamente, pois o ferro e a argila não se misturam. É possível colar, unir ferro e argila? E o irmão Branham mencionou isso na sua pregação, depois de Khrushchev ter tirado o sapato lá na Nações Unidas, e o virou e bateu assim com o salto lá em cima da mesa. Depois disso, irmão Branham fez essa pregação poderosa e disse: aqui se cumpre o que está escrito no profeta Daniel. Ele interpretou a palavra Eisenhower como ferro e Khrushchev como barro e argila, etc., e disse que um representa o Oriente, o outro o Ocidente, e que é agora o encontro desses dois. E é isso exatamente o que escrevi na última brochura, que Oriente e Ocidente, o Leste e o Oeste, sejam 10 dedos dos pés ou 10 chifres, não importa. O mesmo sistema é descrito. São dois sistemas diferentes que precisam fazer uma causa comum. A diferença está apenas nos chifres, está apenas nos dedos dos pés, não nas sete cabeças. E quando compreendemos isso, o que são as sete cabeças, ou seja, as que têm o governo, o que mandam, o que planejam, e as outras são órgãos executivos. Os 10 dedos dos pés não determinam nada, mas podem andar bem, não é? Quando o pé se move, então já é algo bem normal. E assim vemos aqui, de uma maneira única, o último império, ou seja, o Império Romano representado. E o que é de grande importante é que aqui é de parte de ferro, de parte de barro e assim por diante, de parte do império é sólido e parte é frágil. Se olharmos hoje um pouco para o mundo, tudo está falido. Olhem para todo o leste, endividado até não poder mais, não há mais como continuar. Há coisas que eu quero dizer aqui sequer, mas a moeda europeia, o ECU, vai simplesmente aparecer de repente. Eu falei com, conversei com pessoas durante a semana, isso foi de fato incrível. Chefes de Estado já investiram todas as suas grandes quantias nesse ECU. Chefes de Estado, conversei com pessoas que supervisionam essas contas e etc. E isso vai vir. A confiança no dólar está totalmente perdida. A República Federal da Alemanha gastou mais de 6 bilhões na última compra de apoio. Estava publicado nos jornais. E a situação continua piorando. E todas as compras de apoio foram apenas injeções, como num cavalo velho, que de alguma forma ainda consegue correr um pouco, mas logo cai. Mas todos vocês viram quando foi 19 de outubro e Mitterrand estava na sala do coração em Aachen. Vocês todos conhecem a história, ou o que ele disse ao nosso Sr. Kohl. Ele disse: nossos dois povos precisam refletir sobre a história comum e planejar um futuro comum. E foi na sala da coração em Aachen que Mitterrand disse: isso é um sinal de que a moeda europeia precisa assumir a liderança, o dólar não pode mais fazê-lo. Vocês acompanharam tudo isso? São coisas que simplesmente estão aí, que simplesmente estão aí. E de repente, o dólar não poderá ser mais mantido, e hoje tudo é baseado no dólar. Em todo o mundo, no leste, oeste, sul e norte, o mundo inteiro faz suas transações com base no dólar. Apenas na comunidade europeia se calcula de forma paritária com esse dinheiro ECU. Mas no momento em que a República Federal da Alemanha permitiu o ECU, que ainda não tinha acontecido, todos os outros, Itália, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, em todos os lugares, o ECU já é aceito como meio de pagamento. Significa que é possível ter uma conta nesse ECU. E Stoltenberg ainda disse, não disse não até agora. Isso tem uma razão, porque a história ainda não está totalmente madura. E no momento em que estiver pronta, a comunidade europeia assumirá toda a liderança, não apenas na Europa Central, mas será passado a todo mundo e tudo terá que se curvar aqui diante da besta com as 7 cabeças e os 10 chifres. Esse é o antigo Império Romano da nação alemã. Por que nação alemã? Vocês podem ler sobre isso nos livros de história. Nunca os papas tomaram a Polônia, a Lituânia, a Letônia, a França ou a Itália. Eles conquistaram os governantes alemães. E foi originalmente intitulado o Sacro Império Romano Germânico, ou da nação alemã. Por quê? Porque não havia alguém que tivesse o poder, ou habilidade, ou conhecimento. Mas eu não quero entrar em política. Como chegamos sequer a isso aqui à noite, irmão Schmidt, você me colocou em uma situação delicada hoje aqui. Isso é incrível. Mas, como foi dito, as coisas já amadureceram bastante. É só mais um pouquinho, até a hora H. E no momento em que a República Federal da Alemanha disser sim, o ECU é a moeda oficial, então tudo estará pronto. Não haverá somente uma desvalorização, mas poderão jogar o rublo, a nota de 1.000 rublos, de volta na lata de lixo. E então todos terão que bater a porta, e aqui estará o poder, vocês sabem, o eco será garantido com ouro, e apenas cada país, na medida em que sua própria moeda for garantida pelo ouro, nessa medida será fixada a paridade com o eco. E quem não puder fazer isso, em primeiro lugar, não poderá entrar na comunidade europeia, a menos que possa comprovar o ouro pelo valor que receberia como contrapartida. Todas essas são decisões muito claras. E, para terminar, eu sequer deveria contar isso a todos a vocês, mas realmente são muitas coisas que se viu, ouviu, observou ao longo dos anos. Aqui nós não pregamos apenas, nós também observamos a história, o desenvolvimento, como tudo acontece. E nós cremos que realmente estamos nos últimos dias. E todas as coisas estão tomando sua forma, estão tomando forma. É melhor continuar lendo aqui. Ou já foi tudo isso, irmão Schmidt? Já foi tudo? Daniel 2, eu tinha lido até 42. Então está aqui no versículo 43. Além disso, o fato de o ferro estar misturado com argila, como viste, significa, apesar das múltiplas ligações por meio de casamentos, nenhuma parte permanece firmemente ligada à outra, assim como o ferro não se mistura com a argila. Aí está. Quando se entra na história desigual, como tudo isso, as casas reais entre si, mas também para isso não temos espaço aqui, de qualquer forma, tudo isso foi muito, muito bem compreendido. Vocês sequer imaginam com quanta reflexão, com que equipe de consultores o Vaticano tem seus representantes em toda parte, basicamente em todos os lugares. Vocês leram nos jornais. O chefe do segundo maior país e terceiro maior país em termos de população do mundo, na Índia, Rajiv Gandhi, se casa com uma italiana. Seu filho e sua filha ambos estudam em Moscou, na escola jesuíta espanhola. Os dois, o filho e a filha. Bem grande no jornal. Ele, um hindu, lidera um povo de 750 milhões de pessoas como chefe de Estado. Quem fez a mediação? Quem fez todas essas coisas? Quem faz tudo isso? E se vocês agora creem nisso de mim ou não, não deve se dizer sequer isso. Não se deve dizer muitas coisas. Mas quem leu o livro de Rivera e outros livros sabe que justamente os jesuítas são treinados e preparados de todas as maneiras e que são instruídos a se comportarem como pentecostais que podem passar com 100% pentecostais sem que sejam reconhecidos como qualquer outra coisa. Os gerentes de Katrin Kuhlmann e outros que tinham posição e nome jesuítas, a paisana. E o que foi? Alguém me disse que um evangelista alemão afirmou que tinha uma atitude muito cética em relação a Katrin Kuhlmann, mas que desde que ela lhe impôs as mãos, ele foi autorizado a exercer o ministério. Sim, e esse é o filho do homem para quem o irmão Branham pregou em Karlsruhe, e onde as portas foram abertas. É realmente inacreditável o quanto as pessoas podem se afastar de Deus quando se rebelam contra a verdade. A verdade existe lá para ser aceita, para que possamos caminhar juntamente e ser atravessado por ela. Quem perde o amor pela verdade vai de erro a erro. Mas, como já foi dito, quem não escuta Deus e não aceita a verdade, aceitará o que quer que venha acontecer. Eu continuo lendo a partir do versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído eternamente não será destruído e cujo domínio não será transferido para outro povo. Ele esmagará e destruirá todos esses reinos, mas ele mesmo permanecerá para sempre. Amém. Quando? Quando será isso? No tempo dos reis, da última besta, da quarta besta. Compreendemos todos isso? Esse é o tempo no qual vivemos agora. Haveria muito a dizer e a escrever sobre isso. Um dia, isso ainda vai me custar a vida, se o tempo ainda durar. Mas se nós, que conhecemos a verdade, não a proclamarmos, quem o fará? Quem o fará? E é simplesmente necessário que falemos essas coisas, especialmente a partir da palavra profética. Ah, o que Pedro disse naquela época. Ainda mais firme, temos a palavra profética, que brilha em um lugar escuro com uma luz clara. Não podemos dizer o mesmo hoje sobre coisas sobre as quais as pessoas discutiram, adivinharam, tropeçaram e caíram, escreveram livros com 1000 páginas sem dizer nada. E hoje, no tempo da revelação dessas coisas, quando todos nós as vemos com os próprios olhos, não precisamos escrever quase nada e podemos dizer o que Deus disse em sua palavra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que eternamente não será destruído e cujo domínio não será transferido para nenhum outro povo. Esmagará e destruirá todos esses reinos, mas permanecerá ele mesmo para sempre. Muitos reinos que caíram foram destruídos, e em seguida aqueles que haviam sido vencidos foram novamente destruídos. A história sempre teve altos e baixos, mas também sobre isso será julgado no dia do juízo final quem começou a Segunda Guerra Mundial ou quem iniciou as coisas e quem assumiu a responsabilidade. Se o Papa não tivesse abençoado as armas alemães, o que teria acontecido? Uma campanha pela Polônia, 18 dias, sem que houvesse uma guerra. Quem planejou tudo isso? Perguntem ao von Patten, e ele dirá, você, infelizmente, ele já não vive mais. Mas, como já fui dito, não podemos sequer dizer essas coisas assim, mas nós lemos sobre isso e sabemos exatamente quem queria combater o bolchevismo, quem tinha medo de que ele se aproximasse demais. Havia aqui um exército muito, muito apropriado para que a coisa fosse levada adiante lá para os Urais. Não, como lemos aqui, mas nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que eternamente não será destruído e cujo domínio não será transferido para nenhum outro povo. Ele esmagará e destruirá todos esses reinos, mas ele mesmo permanecerá eternamente, conforme o que vistes, a saber que a pedra se desprendeu da montanha sem auxílio de mãos humanas e esmagou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. Um grande Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho merece plena confiança e sua interpretação é confiável. Amém. Amém. Sua interpretação é confiável. Vocês podem ler isso em Zacarias e assim por diante. Eu coloco uma pedra e sobre essa pedra 7 horas estão voltados para Zacarias capítulo 3, versículo 8 e assim por diante está: eu farei vir o meu servo chamado Rebento, e pois eis que a pedra que coloquei diante de Josué, sobre essa pedra há 7 olhos direcionados e assim por diante. Então aqui a palavra sobre a pedra que se solta, aqui Zacarias 4, Zacarias 4, a partir do versículo Eu preciso olhar aqui sobre a pedra que se solta na montanha, a pedra volta a ser a montanha. Deixa-me dar uma olhada rápida. Deve estar aqui, em Zacarias 4. É claro que eu também não estava totalmente preparado para isso. Talvez a partir do versículo 7, vamos ver. Quem és tu, grande montanha, perante Zorobabel? Tu serás reduzida à planície. Ele colocará a pedra angular no seu lugar, ao som dos gritos de alegria. Graça, graça a ele. A palavra do Senhor veio a mim da seguinte forma. As mãos de Zorobabel lançaram a pedra fundamental dessa casa, e suas mãos também a concluirão. Então reconhecerás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós. Mas estou procurando o versículo. Alguém já encontrou aquele em que a pedra se tornou novamente uma grande montanha? Talvez eu tenha disponível aqui na próxima quarta-feira à noite. De qualquer forma, voltemos a Daniel e abram exatamente o sétimo capítulo, e aqui vocês vão ver, a partir do versículo 7, espere, Daniel 7, a partir do versículo 23. Os outros aqui, podemos passar por cima deles. Vocês podem ler o versículo 17, vocês podem ler alguns versículos. Versículo 17, por exemplo, esses quatro animais poderosos representam quatro reis que surgirão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o exercerão para todo sempre. Sim, para toda a eternidade. Sim. Sim, é claro, a tradução correta deveria ser pois eternidade não é mais dividida até uma eternidade, não existem duas eternidades. No versículo 23 está escrito, ele me deu a seguinte informação. O quarto animal representa um quarto reino que surgirá na terra, diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, pisará e esmagará tudo. Mas os 10 chifres significam que 10 reis surgirão desse mesmo reino, e depois deles surgirá outro, diferente dos anteriores, que derrubará 3 reis. Ele proferirá palavras ousadas contra o Altíssimo e maltratará os santos do Altíssimo e procurará alterar os tempos festivos e a lei, e eles serão entregues ao seu poder por 1 ano, 2 anos e 1/2 ano. Exatamente até o último parágrafo, onde o povo de Israel terá que passar mais uma vez um período de provação, ou seja, nos últimos 3 anos e meio. E então também está escrito, versículo 26, mas então o tribunal se reunirá e o poder lhe será tirado para destruí-lo e eliminá-lo definitivamente. Então o reino, o domínio e o poder sobre os reinos debaixo de todo o céu serão conseguidos ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os outros reinos o servirão e lhe serão submetidos. Exatamente como lemos aqui no capítulo 2, assim está escrito aqui no capítulo 7. São descrições da mesma coisa com imagens diferentes. Vejo aqui em Daniel 7. Estou vendo agora no versículo 8, onde é falado de um chifre e tinha olhos humanos e assim por diante, uma boca que proferia palavras arrogantes. Vocês podem consultar Apocalipse 13 e ver que isso, ou também 17, se aplica ao papado. Com toda razão. Ninguém é tão presunçoso quanto ele. O que eu acabei de dizer? E Apocalipse 13, não é? Sim. Apocalipse 13, eu penso. Sim. Apocalipse 13, versículo 6. Então, abriu a boca para blasfemar contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e a sua tenda, isto é, aqueles que têm a sua morada no céu. Assim que vocês percebem que período de tempo é esse, então nós temos nossa morada já no céu nesse tempo. Vocês entenderam isso, irmãos e irmãs? Isso está claro? Pois o Senhor diz, eu vos vou preparar morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Quando a noiva ocupar suas moradas lá na glória, os judeus também, após terem se tornado crente, ainda terão que passar por esse tempo difícil. E então, tudo será blasfemado que puder ser blasfemado. E esse homem também blasfema contra aqueles que têm sua morada no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Isso não pode ser ignorado nem deixado de lado. Isso foi descrito de forma tão clara, de todos os pontos cardeais, com as mais diversas imagens e símbolos, que simplesmente não se pode ignorar isso. Tantas vezes quanto a profecia bíblica do fim dos tempos foi descrita em Daniel e no Apocalipse, e tão claro, nenhum outro tema foi descrito assim. Mas também aí a palavra se cumpre, como está escrito aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13, último versículo. Vocês sabem aqui a imagem da besta, o nome, o número do nome, e assim por diante. Então, último versículo. Aqui pode se manifestar a verdadeira sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Não de algum sistema, de um ser humano, e o seu número é 666, Ficarius Filidei, sentado na cidade das sete colinas. Sim, eu visitei o Vaticano 3 vezes, eu vi os tesouros, as salas de tesouro, eu vi Jesus todos feitos de ouro, eu vi tudo isso com meus próprios olhos, sim, especialmente nos anos 62, 64, já naquela época. E a descrição aqui é tão precisa. Em Apocalipse 17, vocês podem ler sobre isso. O oitavo é um dos sete, não é? Estado dentro do Estado. Eu contei isso a vocês. Durante a visita ao Vaticano, a primeira coisa que o homem nos disse foi, eu gostaria de informar que vocês não estão mais na Itália, vocês estão no Estado Vaticano. Nós temos nosso próprio governo, nossa própria bandeira, nossos embaixadores, nós somos um Estado dentro do Estado. E quando ele disse isso, veio a revelação. Eu recebi no Vaticano uma revelação pelo meio do Espírito Santo. Eu voltei, li Apocalipse 17, e aqui está escrito, ele pertence aos... eu vou ler diretamente para que vocês saibam exatamente que versículo lá me penetrou por minha alma. Aqui em Apocalipse 17, versículo 11. Além disso, a besta que existia e não existe mais é ela mesma o oitavo e mesmo assim pertence ao sete e vai à perdição. Ele é o oitavo, ele surge entre os outros chifres e todos vêm apenas sete. Mas ele é o oitavo, pertence ao sete, um Estado dentro do Estado. E as pessoas não compreendem, elas não sabem o que está acontecendo, o que está sendo feito, porque seus olhos estão simplesmente fechados para isso. E não conseguem ver, mesmo que a escrita na parede seja assim tão clara. Quão graças podemos ser a Deus por também termos, nesses dias, temos tido um profeta de Deus nesses dias. E como Daniel disse naquela época, há um Deus no céu que revela os segredos. Um Deus no céu que revela os segredos. E ele diz que mesmo que os adivinhos, os intérpretes, sinais e todas essas pessoas não saibam ler as escrituras, ele lhe diria o que estava escrito nelas. Então veio a exclamação de que todos os povos, línguas e nações devem adorar o Deus do céu. E isso é proclamado. Isso era proclamado. Contudo, todo drama terminar. Então, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então será diferente. então chegará a nossa hora, então reinaremos e governaremos. Sim, então as coisas mudarão. Hoje nós somos os tolos, então seremos os espertos. Hoje nós somos os desprezados, depois seremos os honrados. Amém. Amém. Podemos ser gratos. Um tempo profético, uma palavra profética, e Deus enviou o seu profeta. Não que discutamos sobre o significado dos trovões ou percamos tempo. Um diz isso, outro diz aquilo. Recentemente, um irmão muito querido, que me estou aqui provavelmente ontem, da Bélgica, ele me perguntou o que afinal são sete trovões. Sim, eu disse, tenho exatamente 32 citações, e se você me perguntasse qual é o resultado dessas 32 citações, então eu não poderia dizer a você. Deixe ficar, quando o tempo chegar, nós seremos informados sobre isso. Nós não somos uma empresa de especulação, nós confiamos em Deus até hoje e continuaremos a confiar nele. Ele que nos trouxe até aqui e nos deu iluminação, continuará a fazê-lo até o fim. Um outro irmão escreve uma carta e diz, na pregação, irmão Branham disse que a alma tem 5 entradas, em outro ele disse que o espírito tem 5 entradas. Não me interessa se o espírito ou a alma tem 5 entradas, me interessa se meus 5 sentidos estão intactos e se eu posso crer de coração. Vocês concordam comigo? Vocês são a mesma opinião? O que eu devo especializar em alguma coisa? Eu nunca me especializei em nada na vida e isso continuar assim até o fim. Não, nós cremos que Deus realmente fará algo grandioso, poderoso. Então, eu disse ao irmão ainda, no campo terreno, se me permite deduzir isso, a partir da esfera terrena, toda vez que troveja, o céu fica nublado, então sabemos com certeza, agora chegou a hora, logo vai chover, certo? Eu digo, se alguém aqui falar de trovões e a chuva não cair, então parem de falar de trovões, se já uma tempestade está chegando, espiritualmente falando, a partir de Deus, então a chuva tardia deve vir com esses trovões de Deus, então todos ficaremos felizes. Mas um ensinamento de trovões, isso me faz muito barulho, não precisamos disso. É melhor esperar até que a hora de Deus chegue, seguir com Ele, e você sabe também nisso, o irmão Branham teve que esperar. O tempo não estava tão avançado como está hoje. E eu creio que 100% que se ele ainda estivesse aqui hoje, ele também teria acompanhado o tempo e teria visto todas as coisas cada vez mais claramente. Vocês têm que dizer, sim, isso é possível? Sim, é possível. Mesmo profetas e apóstolos só podiam dizer o que lhes era revelado por Deus, nem mais, nem menos. Não pense que um profeta é alguém que abre lá o saco e distribui presentes como Papai Noel. Isso não existe. Mesmo um profeta precisa esperar até que lhe seja concedido por Deus. E certamente não foi o tempo de falar sobre isso. Isso também foi o que o irmão Branham disse. Ele disse que falou sobre o primeiro e segundo, primeira e segunda puxada, mas sobre a última rodada, sobre a terceira puxada, sobre o que acontecerá bem no fim, ele não deveria dizer uma palavra. Vocês todos ouviram isso? Ele não deveria dizer nada sobre isso. E por que não? Para que não haja imitadores. Aquilo que Deus fará no final, nenhum evangelista na terra poderá imitar. Vocês viram isso nos dias de Moisés. Quando assim tudo começou, Jannes e Jambres também estavam lá. Pegaram o bastão, jogaram no chão, transformaram em cobra e fizeram isso e aquilo. Mas no fim, acabou. Só se ouvia e se via um. Os dois já não tinham bengalas nas mãos. A serpente de Moisés as havia devorado. Agora, o cajado de Moisés havia se tornado maior e mais largo. E assim, ele tinha tudo nas mãos e os outros ficaram de mãos vazias. Assim será bem no fim. Todos os interpretadores de sinais, todos os tagarelas, todos os imitadores ficarão para trás. Deus recompensará o seu povo por ter crido nele. Deus estará conosco por causa do seu nome, por causa da sua palavra. Nós não aceitamos fábulas, nós aceitamos a sua palavra poderosa, a sua palavra revelada, a sua palavra viva. dentro de nós. Que Deus nos ajude a caminhar com Ele até o fim, até que passemos do crer para o ver. Amém. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, eu também gostaria de agradecer-te de coração pelo grande privilégio de já podermos estar aqui no teu reino, por tu nos revelares os segredos do reino de Deus, que não nos apresenta apenas imagens, enigmas, parábolas ou símbolos. Tu tiraste a coberta, tu concedeste luz, tu concedeste clareza. Não foi espírito humano que pesquisou, foi espírito de Deus que revelou. Aleluia! E é por isso que te agradecemos de coração. Amado Senhor, permita que eu e nós, assim como reconhecemos todas as outras coisas, tanta clareza, também reconheçamos o teu caminho conosco. Como devemos prosseguir agora? Ó grande Deus, como meu irmão orou, todo o resto é só enquadramento, um teatro que tem que ser ainda representado. Cada um tem que assumir um papel diferente. Mas tu tens um plano para o teu povo. Aqui não há teatro. Aqui há revelação da palavra de Deus. Aqui está o reino de Deus. Aqui a realização da história da salvação entre os teus, amado Senhor. O que devemos dizer a ti? Receba gratidão, ó Deus de Daniel, ó Deus de Abraão. Tu és o mesmo Deus que falou com João na ilha de Patmos. Tu és o mesmo Deus que falou com o irmão Branham. Tu és o mesmo Deus, o Deus vivo, que fala conosco até o dia de hoje. Aleluia ao teu glorioso nome. Levante o teu rosto sobre nós. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, a tua graça, a tua salvação, o teu amor. E estejas com o teu povo, como tu estivestes no início, ó Senhor, no nosso meio, e manifesta-te como o ressurreto. A ti, ao Deus vivo, damos toda a honra. Abençoe todos aqueles que se recomendaram à intercessão. Abençoe o irmão Vöri em Graz. Tu também mantiveste os olhos abertos lá e estendeste as tuas mãos como bênção e concedestes graça. Nós te agradecemos por isso. Abençoe todos os doentes, todos que estão cansados e sobrecarregados, ó Senhor. Abençoe todos aqueles que se lembram de nós e também aqueles que não se lembram de nós. Nós queremos lembrar-nos deles e trazê-los diante da tua face. Abençoe nossos irmãos que tem aqui a liderança nessa congregação, mas sou irmão Rusto de forma especial, e todos os irmãos, Senhor, conceda tal unanimidade, uma cooperação e amor divino entre eles, Senhor. Tira de nós tudo o que não te agrada e revela a natureza de Jesus Cristo no nosso meio e por meio de nossas vidas. Louvado e glorificado sejas tu eternamente por tudo, no nome de Jesus. Amém.